O suicídio preocupa, como nós colocamos agora há pouco no Brasil. O país tem o crescimento do número de casos e o que leva a ele. Estamos no Setembro Amarelo. O último sábado foi o dia de prevenção ao suicídio, de combate ao suicídio. E para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo Jamie Badocco Gonçalves. Ela é psicóloga clínica e vamos falar sobre esse tema com ela. O CBN Saúde hoje começou mais cedo porque temos as entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Hoje, Roberto Requião, do PT, às 11h10. Então, estamos conversando com a Jamie hoje um pouco mais cedo. Jamie, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia. Obrigado pelo convite. Realmente muito importante estar aqui. É uma das minhas missões estar falando sobre saúde mental e informando aos cuidados disso.
Agora, quando a gente fala de suicídio no Brasil, é crescente, mas ainda é um tabu. Muita gente ou desvia do tema ou ignora, às vezes, os sintomas que levam a ele. Como é que a gente pode definir o que leva as pessoas a tirarem a própria vida, Jamie?
Como você disse, é um tabu que envolve a morte. O tema morte também nos é um tabu. Nós temos receios de falar sobre a morte, nós temos medo, é o desconhecido. E quando envolve, então, este ato de tirar a sua própria vida, que é isso, na verdade, que é o suicídio, né? É uma forma de você aliviar o seu sofrimento de um modo mais extremo. Quando a gente pensa sobre isso, o que nos leva? O que leva uma pessoa a tirar a sua própria vida? É importante a gente entender e saber que 100% dos atos suicidas, do acometimento do suicídio, envolvem um sofrimento emocional. A partir disso, a gente entende por qual motivo. Então, é tão difícil estar entendendo, compreendendo, fazendo entender, né, o que leva a pessoa a cometer este ato. Porque é muito difícil também compreender as emoções. Nós temos uma dificuldade, nós temos uma ignorância emocional. Eu sempre digo que nós hoje sofremos de uma ignorância emocional. E isso nos leva ao maior sofrimento humano. A gente se distancia muito dessa realidade emocional. E como é 100% dos motivos, né, que nos levam a este ato, fica fácil entender então nossa dificuldade em lidar com essa porcentagem tão alta.
Então significa que a gente não se conhece, a gente não sabe lidar com as nossas emoções e também, por consequência, não sabe lidar muito com as emoções dos outros.
Sim. A nossa dificuldade, principalmente, é de compreender as emoções. Quando eu digo compreender, me envolve o outro também.
E aí como é que a gente define, Jamie? Eu quero aproveitar essa sua colocação, porque a gente está vivendo, e viveu, né? Ainda estamos vivendo um pouco, mas caiu bastante o número de pessoas ansiosas e pessoas depressivas. A pandemia foi um momento de provação para as pessoas. Colocou muita gente em uma situação de angústia extrema. Mais do que nunca, esse é um ambiente para o suicídio.
Gilson, na verdade, os casos de depressão e ansiedade aumentaram. Uhum. Pós-pandemia, principalmente. Nós ainda estamos no ranking liderando. O Brasil hoje ainda é o primeiro lugar no país, no mundo, como sendo o mais ansioso do mundo. Estamos no terceiro lugar na depressão. E os casos de suicídio aumentaram também após a pandemia, mas pouco se é divulgado, pouco se é visto essa estimativa, porque também existem muitas omissões de informação nesse sentido. Existem alguns países que viram uma diminuição do suicídio, mas os casos de depressão e ansiedade aumentaram perto dos 30%.
Aí, o que faz ser ansioso, Jamie? O que faz uma população brasileira ser uma das mais ansiosas do mundo?
A ansiedade envolve um estado de preocupação, um estado de alerta, de medo. E esta tensão emocional que nos é envolvido está muito direcionada ao que a gente vive, as preocupações, né? As perdas, questões financeiras. Então, assim, a gente realmente vive num ambiente muito propício a essa questão da ansiedade. A diferença, eu sempre digo isso, o que muda, né? Nossa, mas eu vivo num país com problemas financeiros, questões políticas, questões de gênero, preconceitos. Como que a gente lida com isso, então? Eu preciso ajeitar esse mundo. Eu sempre falo, comece por você. Eu não consigo arrumar o mundo, então eu preciso entender como eu lido, então, com este mundo. Este é o ponto de partida. Por isso que é tão importante esse autoconhecimento.
E a questão da idade para isso? Tem uma tendência de um período da nossa vida que a gente é mais ansioso, mais angustiado, ou não?
Olha, existe um caso... a gente está fugindo da regra, né? A gente vivia a questão financeira envolve... A ansiedade, a preocupação com a questão financeira envolve muitos homens. Essa questão de produtividade, de rentabilidade, mas hoje a gente vê muito aumento de ansiedade em adolescentes e jovens. Talvez essa pressão, essa questão também de escolha de profissão, de não saber o que quer da vida, esse sentido. Hoje não existe uma regra de idade. A gente vê muitos casos aumentando, principalmente em relação aos jovens e adolescentes. E inclusive a questão de risco suicida.
Aquela questão de não saber lidar meio com o futuro, é isso? Aquela questão de o que vai ser amanhã e aí vou ficando ansioso hoje?
É uma preocupação, né? O não saber nos preocupa, nos amedronta. E essa cobrança também é muito grande hoje, né? A gente vive num mundo altamente veloz, altamente tecnológico. A gente vive na pressa. E isso tudo vai nos acelerando. A ansiedade também é esse aceleramento de pensamento. Então... Enquanto eu vivo no mundo onde eu sou cobrado alta rentabilidade, alta produtividade, né, num alto nível de conhecimento, num alto nível de entrega, eu acabo me envolvendo nessas questões e o meu pensamento vai de acordo com todo esse ritmo. Isso me acelera, me preocupa, me deixa ansioso. A ansiedade, isso é importante a gente entender, a ansiedade ela é inerente a nós. A questão é quando ela se torna recorrente e intensa, aí eu preciso me preocupar. Então, assim, se eu puder dar uma dica, assim, como eu sei se a ansiedade está sendo patológica ou uma ansiedade sadia normal? Quando a minha intensidade e a minha frequência aumentam. Como eu disse, a ansiedade é um estado natural, inerente a todos nós, importante, que nos deixa vivos, né, que nos preocupa, que nos põe numa posição de cuidado. Mas quando ela é muito intensa e muito frequente, eu preciso me alertar.
Aí nós podemos, às vezes, estar do lado de uma pessoa que tem uma tendência ou tente a buscar tirar a própria vida. E posso estar enganado nisso, né? Mas para algumas pessoas é muito difícil detectar isso. Tanto é que a gente vê alguns relatos de, poxa, eu não sabia que estava nessa situação, que as coisas estavam assim. Para mim estava tudo bem, estava normal, de repente ele foi lá e, né, tirou a própria vida. Como é que a gente pode alertar as pessoas a ficarem atentas também com as pessoas à sua volta? De perceber quando uma pessoa precisa talvez de alguém mais próximo, quando que a gente pode ajudar?
Eu vou dar uma dica bem clara e específica. Toda mudança de comportamento, mudança de pensamento, a gente precisa. São sinais de comportamento suicida. Mas uma coisa muito prática que eu quero deixar aqui claro hoje, quando você perceber uma mudança nos hábitos da pessoa. Então, por exemplo, qual é o teu maior prazer hoje, Gilson? O que você mais gosta de fazer?
Andar de bicicleta.
Andar de bicicleta. Pois é, se um dia, num domingo ensolarado, gostoso, né? Alguém que tenha contato do seu convívio, perceber, nossa, o Gilson não está mais andando de bicicleta. Ele não acorda tão cedo, ele mudou os seus hábitos e a sua rotina. Isso é um grande sinal de atenção. Então, então é um modo prático para a gente perceber. Porque tudo que é mudo, a pessoa muda o pensamento, muda o sentimento, as afetações dela, e isso automaticamente vai mudar a sua rotina, vai mudar os seus hábitos. Então, como eu percebo? Eu não consigo entender o que ela está pensando, o que ela está sentindo, se eu não questionar. Mas as pessoas raramente questionam isso. Mas eu consigo perceber através dos comportamentos que ela tem no cotidiano dela. Quando eu percebo, então, que ela deixa de fazer algo, principalmente prazeroso, que ela está muito em silêncio, muito quieta, muito acolhida, eu preciso me alertar e me aproximar dessa pessoa. Então, um ponto importante é a nossa percepção, né? Eu perceber, eu olhar, eu enxergar. E se eu não conseguir, né, lidar com essa situação, é claro que a gente deve pedir ajuda. Outro ponto importante, né, Jus, que a gente precisa alertar, que as pessoas têm muito receio de pedir ajuda. Elas não gostam de falar do seu sofrimento, porque falar sobre sofrimento mostra a sua vulnerabilidade, mostra o meu lado frágil, e o que para muita gente é um lado fraco. Para este mundo competitivo, exigente, como que eu vou mostrar o meu lado frágil? Eu não posso mostrar meu lado frágil. As pessoas omitem essas emoções negativas, esses sofrimentos. E que é um ingresso, é uma porta de entrada para o autoconhecimento. Então eu quero, isso é importante alertar, que o sofrimento é um modo também de se perceber no mundo. Como as pessoas tendem a fugir do sofrimento, porque até é um modo de defesa, eu não quero sofrer, eu não quero ficar triste, eu fujo dele. Mas é importante a gente entender que é a partir deste sofrimento que eu vou entender e me compreender no mundo.
O Jim, tem muito hoje da ideia de que a gente tem que ser feliz a qualquer preço. Você entra nas redes sociais, as pessoas tentam, passam, buscam passar uma felicidade constante, uma alegria constante. Muita gente se sente pressionada a ter que ser feliz o tempo todo. Isso acaba ocasionando também ansiedade, depressão e, por consequência, levar ao suicídio?
Com certeza. São questões que envolvem principalmente um dos incômodos humanos, que é a comparação. Quando eu me comparo ao outro. Então, eu sempre avalio dos dois extremos, assim, não dois extremos, mas duas situações cotidianas que nos envolvem, que nos levam a esses casos de tristeza e de sofrimento emocional, que é a comparação, e é o modo que a gente lida com o tempo. Esses dois pontos eu vejo muito frequentes e muito presentes na nossa vida. Então, quando você traz a internet, né, ou essa felicidade, esse estereótipo de felicidade, quando eu me comparo então com o outro, que eu não faço o que ele faz, eu não viajo como ele viaja, eu não ganho dinheiro como ele ganha, minha casa não é tão legal como é da pessoa, eu vou me comparando e vou me cobrando e me exigindo demais, eu vou me também, muitas vezes, entendendo que a minha incapacidade. E como eu não busco essa compreensão e lidar com isso tudo, eu só me causo sofrimento. Então, é importante a gente entender que a comparação é importante no sentido de inspiração e não de sofrimento. Ela pode ser fonte de sofrimento ou de inspiração.
Quer dizer, o problema não é comparar, o problema é o excesso da comparação e, ao mesmo tempo, o excesso de cobrança e pressão, né?
Sim, excesso de cobrança e pressão. É importante, assim, quando a gente fala de psicoterapia como modo de lidar com esse sofrimento todo de autoconhecimento, é um momento onde a gente, geralmente as pessoas que vêm até o consultório, elas vêm no momento de sofrimento, elas não vêm aqui avaliar, desenvolver o que ela tem de habilidade, o que ela precisa melhorar então no que ela faz. Ela vem geralmente instalada no sofrimento. Só que as pessoas têm medo de lidar com o sofrimento, porque que elas levam muito tempo para buscar ajuda. Eu tenho pacientes que me ligam, faz um ano, Jamie, que eu te sigo, que eu vejo o seu trabalho e eu não te procurei ainda. A gente leva muito tempo para criar coragem de buscar ajuda com as questões emocionais. Porque eu vou levar o meu sofrimento. Eu vou ter que olhar para este sofrimento. Mas como eu disse, o sofrimento é uma porta de entrada para muitas possibilidades de viver melhor. É através dele, ele é o sinalizador, é a nossa febre emocional, é a angústia, é a tristeza, é o tédio. A gente precisa entender isso. Não é à toa que isso existe na gente, né? Esses sentimentos que a gente chama de sombrios e negativos, tem um sentido de existir na gente. As pessoas precisam entender isso, faz parte da gente, não tem como fugir, não tem como evitar, então é melhor encarar, entender e acolher esse sofrimento.
Jamie, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço. Que bom estar aqui falando um pouco mais de saúde mental nesse momento tão importante que é o Setembro Amarelo. Obrigada.
A gente agradece. Conversei com o Jamie Badocco Gonçalves, psicóloga clínica. Falamos um pouco sobre os fatores que levam as pessoas a terem a atitude extrema de tirar a própria vida. A Jamie alerta que, às vezes, a gente resiste em procurar um tratamento. A gente deve buscar sempre conhecer quem a gente é, os sentimentos que a gente tem e saber administrá-los.